não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Hein?
E aí, pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que estejam gostando e quem puder, ajude nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar e obrigado a todos. Fiquem com o vídeo.
É a relação que me parece fundamental entre cultura e personalidade. Se você estudar um pouco a história da cultura das nações europeias, e digo as nações europeias porque são as que eu conheço melhor, você verá que a alta cultura dessas nações é feita inteiramente por pessoas que tiveram aquilo que nós podemos chamar experiências radicais ou experiências abissais. São pessoas que conheceram a vida nos seus aspectos mais extremos, quer dizer, a morte, a confrontação com o céu e o inferno, todo o problema do destino humano post-mortem, a fraqueza, a fragilidade, a total impotência do ser humano perante o destino, que experimentaram isso com muita profundidade e muita intensidade. Você não vai encontrar uma única grande cultura que tenha sido feita com experiências superficiais ou imitativas. Ao contrário, quer dizer, é justamente essa originalidade, originariedade, tá certo? Ou autenticidade das experiências que são registradas em obras como, por exemplo, a Divina Comédia, as peças de Shakespeare, as obras de Goethe e assim por diante, você verá que o material que você tem ali é a experiência humana tomada no seu sentido mais extremo, mais radical, mais perigoso e mais atemorizante sempre. Num país onde a literatura não é capaz de registrar essas experiências, tá certo? Provavelmente até o registro de experiências mais superficiais será falsificado. Nós temos, é claro que nós temos algumas obras, pelo menos até os anos 50, elas apareciam com uma certa regularidade, onde você via, em versão imaginativa, algumas experiências fundamentais do povo brasileiro. Existe um romance que eu gosto muito, do Zé Lins do Rego, que se chama Cangaceiros, no qual existe uma guerra entre coronéis do sertão e um grupo de cangaceiros, e os pobrezinhos camponeses que estão no meio não estão entendendo absolutamente nada, levam pancada sem saber de onde vem e vivem numa espécie de estado de terror perpétuo. E tem um casalzinho novo, que é um deles, que são os personagens principais. Eles acabam se salvando porque aparece ali um cantador de feira, que é um velho cego, tá certo? E o velho cego, ele vai de cidade em cidade, ele pergunta a vida das pessoas, ele faz músicas, então, contando a vida dos personagens. Então ele tem na cabeça toda a história da região. Ele sabe tudo o que está se passando, né? E, portanto, o velho sabe para onde levá-los, para onde eles tenham segurança. Então termina no fim, aquele casalzinho se salva porque o velho os conduz a um lugar onde eles não correm mais risco. Então, isso aí, o que é? Essa é a epopeia da memória no princípio da civilização. Quer dizer, é a capacidade de você armazenar a experiência e você condensá-la, vamos dizer, em imagens cada vez mais abrangentes, que dá justamente a este cego uma compreensão maior da situação do que aquela que tem, né, as vítimas da situação. E esta é a função básica da cultura, quer dizer, é o indivíduo que sabe o que se passa, que sabe o que é a experiência humana real e que, de algum modo, a condensa. Como ele a condensa? A primeira condensação possível é, evidentemente, em símbolos artísticos. quando você assiste, presencia uma situação qualquer, um fenômeno, um fato qualquer, que você não chega a entender intelectualmente, o que que você faz? Você conta esse fato. Você não precisa entender para contar, basta você registrá-lo e ser capaz de sintetizá-lo em imagens. Então você chega em casa e diz, olha, eu vi isto, mais isto, mais isso, mais isso, mais isso. Sem esta primeira síntese imaginativa, não há nenhum trabalho intelectual possível. O que significa que num país onde você não tem uma vasta literatura, as ciências sociais, as ciências políticas, a ciência humana, é tudo palhaçada. Né? Por quê? Vão simplesmente usar conceitos científicos já prontos, estereotipados, de um lado, e a realidade bruta dos fatos do outro. Eles não têm aquela síntese intermediária, então não consegue pensar simplesmente. Então você, o que você vai ver são só estereótipos onde não há um discernimento efetivo das situações. Ora, todos nós sabemos, e eu já tenho assinalado muitas vezes em artigos, em aulas, etc., que a literatura brasileira desapareceu. Agora nós vemos alguns sinais, sobretudo na poesia. Eu vou contar para vocês, eu não li ainda um único romance que preste. O pessoal vive me mandando romance, eu nem vou citar os nomes, não tem nenhum que preste. Por quê? Os indivíduos não são capazes, não têm linguagem suficiente para registrar a sua experiência real, nem mesmo no seu aspecto mais superficial, que seria puramente sociológico. Quanto mais experiências mais profundas. Então o que que faz? Começa a conceber grandes ficções intergalácticas, personagens extraplanetários, ficção científica, etc., etc. Isso é um sinal de impotência. Então, você vê que a ficção científica ela só funciona quando ela é produzida, primeiro, por pessoas para as quais a ciência é uma experiência cotidiana. Os grandes escritores de ficção científica, todos eles são pessoas próximas de uma profissão científica, então é aquilo que fala a imaginação deles. Então, é como dizer, uma ficção científica sem cultura científica é um negócio totalmente artificial, porque o indivíduo está falando de experiências que ele não teve nem poderia ter. Se ele não teve as experiências, de onde que ele tirou o material? Só pode ser cópia. E cópia mal feita, feita com coxa de retalho, que ele tirou um pouco de um filme, um pouco de um programa de TV, um pouco de um livro, etc., etc., e compôs aquela porcaria. Então, é tudo de segunda mão. Ora, a experiência poética propriamente dita, ela é mais elementar e ela não depende de uma experiência tão abrangente, depende apenas de uma experiência interior profunda. Então, ela não implica nenhuma compreensão, vamos dizer, mais abrangente da sociedade, da cultura, etc., etc. O indivíduo vai na sua experiência interior, trabalha a linguagem daquilo e exprime. É por isso que a gente vê este modesto revigoramento da literatura aparecer sob a forma da poesia e não das obras de ficção. Nas obras de ficção, a única coisa notável que eu tenho lido, mas que eu já li há muitos anos atrás, são os contos do Yuri Vieira, que são contos humorísticos, absolutamente meio humorísticos, meio fantásticos, mas sempre centrados na experiência real brasileira. Tá certo? Então, vamos dizer, o Yuri ele não é nem um homem da grande fase da literatura brasileira e nem uma estreia promissora. Ele é um intermediário, ele é alguém que, de certo modo, ele é um sobrevivente. Ele conseguiu continuar escrevendo coisas muito interessantes no extremo da decadência em torno. Ele ainda continuava no canto dele produzindo as coisinhas. Talvez haja outros escritores assim que também tenham sobrevivido, tá certo? Mas nós não os conhecemos, eles não têm. Aliás, o Yuri, eu nem sei se ele tem algum livro publicado, eu conheço os contos dele porque ele me enviava. Tá certo? E eu sempre tenho um conto absolutamente maravilhoso, que eu acho O Homem do Minhocão, que é um guerrilheiro que se esconde embaixo do minhocão durante 30 anos, pensando que ainda está sendo perseguido pela ditadura, o negócio já acabou há muito tempo. Se vocês querem saber, isso realmente aconteceu. Não nesses termos e não nos termos cômicos. Mas tem um conhecido meu que ficou escondido muito tempo depois de ter acabado a ditadura. Não foi no minhocão, mas aconteceu isso realmente. Né? E não é um caso para rir, absolutamente. Então, As Bacantes da Boca do Lixo é outro conto maravilhoso. Tem muita coisa boa. Mas é um caso isolado e completamente atípico. De modo geral, a literatura de ficção acabou. e os romances que tem me enviado são muito presunçosos e bobos, no fim das contas. Se você me enviou algum, é de você mesmo que eu estou falando. Não tem um que preste. Né? Mas na poesia nós temos, por exemplo, esse Érico Nogueira e o Adrilho Jorge. Eles têm produzido coisas de altíssima qualidade, altíssima mesmo. Quer dizer, são poetas de verdade, eles não estão brincando. Né? E no caso do Érico Nogueira, ele tem um livro, um estudo sobre poesia grega, que mostra, vamos dizer, a profundidade do trabalho que é necessário para fazer um grande poeta. Um grande poeta não sai assim, sem mais nem menos. Você tem que trabalhar muito, você tem que conhecer a linguagem profundamente, e você tem que conhecer a tradição poética, e ele conhece perfeitamente. O Adrilles, eu não sei qual é a medida da cultura literária dele, mas pela produção a gente vê que tem, que ele sabe o que está fazendo, ele sabe com quem ele está dialogando. Mas, quer dizer, como se faz um grande poeta? Se faz como se fez o Bruno Tolentino. O Bruno sabia de cor a poesia de uns 4 ou 5 países. Você falava de Baudelaire para ele recitava 5 sonetos de Baudelaire. Falava do John Butler Yeats, William Butler Yeats, ele recitava também, e assim por diante. Né? Então, foi absorvendo a cultura poética que ele se transformou no que ele era. Então, fazer um grande poeta é um trabalho enorme. Tá certo? Então, mas nós já começamos a ver esses frutos. Para surgir um renascimento desse na literatura de ficção, é preciso algo mais. É preciso alguém que tenha todo esse treinamento, ou seja, que conheça, que tenha lido romances e contos de 1000 autores, sei lá, que absorva a técnica de cada um, o vocabulário de cada um, que conheça a língua portuguesa na sua funcionalidade. Quando eu conhecer a língua, significa o seguinte: um escritor, ele tem que prestar atenção em cada palavra. Prestar atenção dela no sentido semântico, no sentido psicológico e no sentido de comunicação. Ele não conhece, não souber pesar cada palavra, qual é o valor semântico dela, como é que ela vai atingir o seu ouvinte, o leitor, ou seja, que impressão ela vai dar neste ambiente sociológico, no outro, no outro, no outro, no outro. Tudo isso tem que ser calculado, cada palavra. Mas eu recomendo muito o estudo das obras do Flaubert, das obras da vida do Flaubert, que foi o indivíduo que talvez no século XIX mais desenvolveu esta arte de pesar cada palavra antes de escrevê-la. Então, para surgir um renascimento na ficção, é preciso primeiro esse domínio técnico, domínio histórico e técnico da literatura. E domínio da linguagem neste sentido. O pessoal pensa que domínio da linguagem só estuda a gramática. Fala, mas quem estudar a gramática é a coisa que você tem que fazer aos 10 anos de idade. 10, 12 anos de idade. Quer dizer, quando chega aos 13, você tem que dominar a gramática. Entendeu? Ou seja, você tem que escrever sem erro. Escrever sem erro não fará de você um escritor. Fará de você um cara, um correspondente de uma empresa, para fazer correspondência comercial. Fará de você, talvez, até um jornalista, mas não fará de você um escritor. O escritor é o indivíduo para o qual, na linguagem, cada palavra tem uma função específica que vai para além do seu significado dicionarizado. O escritor, ele joga com nuances que não estão nem poderiam estar dicionarizadas, porque não há tempo, porque isso, vamos dizer, essas nuances variam conforme o meio, conforme a época, etc. etc. E além dessas duas condições, ele tem que ter uma outra, ele tem que conhecer as pessoas das quais ele vai escrever, ou seja, ele tem que conhecer a sociedade onde ele está. E conhecê-la no seu sentido mais profundo. Não digo que o indivíduo tenha que ele pessoalmente passar por certas experiências radicais. Né? Por exemplo, digamos, a experiência de uma depressão profunda, a experiência de ter participado de uma guerrilha, a experiência de fazer parte de uma quadrilha de ladrões, tá certo? A experiência da perdição, da anarquia sexual, das drogas, etc., etc. Às vezes, algumas pessoas têm que mergulhar profundamente nisto e ter também a experiência oposta, quer dizer, a experiência da devoção, da ascese, da santidade, etc., etc. Então, você tem que esticar desde o inferno até o céu. Né? No fim das contas, todo escritor de verdade ele faz o trajeto inteiro da Divina Comédia. E ler a Divina Comédia é fazer exatamente isso. É você ir desde o fundo do inferno até o último céu. Então, muitos escritores, eles passam por experiências radicais no sentido degradante, destrutivo, e às vezes não conseguem sair delas, mas conseguem pelo menos expressar verbalmente, o que já é uma vitória. Quer dizer, se o indivíduo conseguiu condensar a sua experiência num símbolo verbal, ele já não é escravo dela, de algum modo. Ele viver mais um pouco, ele acaba se libertando pessoalmente. Mas se ele não conseguiu se libertar pessoalmente, pelo menos se liberta literariamente, o que já é um passo. Né?
Se ele conseguir descer imaginativamente, vale?
Sim, também tem o caso do indivíduo que, por ter uma imaginação extraordinária, ele não precisa passar pessoalmente por experiência nenhuma, como o próprio Dante. Né? Dante, ele assinala que ele está ali no inferno como observador. Né? Ele não está sofrendo as penas do inferno, ele é levado pelo seu mestre, Virgílio, para olhar. Né? Virgílio será, olha o que está acontecendo lá. Quer dizer, a experiência do Dante é puramente visual, o que significa que ela foi vivida inteiramente em imaginação, sem a contrapartida muscular, epidérmica, etc., etc. Ou seja, sem o sofrimento. É um sofrimento intelectual, um sofrimento cognitivo imenso. Na verdade, ele, se ele tivesse que passar por essa experiência fisicamente, ele não aguentaria, evidentemente. Então, vamos dizer, o poder de imaginação do Dante e a sua abertura aos extremos da experiência humana lhe permite vivenciar toda esta imensidão de sofrimento como um sofrimento cognitivo, como um sofrimento intelectual, sem ele ter que passar pessoalmente por isto. Mas nem todos somos Dante. Não é isto? Então, na maior parte dos casos, o círculo de experiência do indivíduo, quando ele ultrapassa um pouco a esfera da banalidade cotidiana, ele vai para baixo, não para cima. Não é isso? E isso significa que esta criação de um artista narrativo, ela tem uma estrutura semelhante às das iniciações, onde você tem uma preliminar descida aos infernos, como Dante teve, e depois você sobe. Então, da descida aos infernos você jamais escapa. Se você é um sujeito santo, então você vai vivenciar a descida aos infernos através do pecado alheio, que você vai aguentar em quantidades monstruosas. Não é isso? Então, você vê, por exemplo, o caso do meu amigo, né? Não vou dar um nome, acho que não devo dar um nome, que está envolvido há 40 anos numa luta anti-aborto. Né? O número de casos de aborto que ele já viu, o número de crianças mortas por nada que ele já viu, o número de mães desesperadas, eu não sei como ele aguenta tudo isso aí. Então, ele não está fazendo aborto nenhum, ele não tem culpa nenhuma daquilo, mas ele carrega esse peso, e por isso ele conhece essa dimensão da existência. Você pode conhecer essa dimensão mais infernal da existência permanecendo inocente e simplesmente sofrendo o impacto dela. Você pode ser vítima, tá certo? Então você pode sofrer a perseguição, sofrer a violência, sofrer a humilhação sem ter culpa nenhuma, mas você está conhecendo o mal de perto. Agora, existem várias maneiras de você participar dessa experiência. Se você, ao se considerar uma vítima, você se isola cognitivamente daqueles que estão lhe fazendo o mal, você não vai aprender absolutamente nada. Então, aí é que a igreja recomenda que você ore por quem lhe faz o mal, que você queira bem quem lhe faz o mal, senão você não vai aprender coisíssima alguma com isso. É isso. Quer dizer, quando lhe fazem o mal, a primeira coisa que você tem que entender é que você poderia fazer a mesma coisa e que é por uma sorte que você não está fazendo, que você está, em vez disso, está padecendo inocentemente. É isso. Mas, sem essa identificação com quem lhe faz o mal, você não vai aprender coisíssima nenhuma. Quer dizer, você vai ter que carregar os seus pecados e mais os dele. Isso aí é uma forma de você se aprofundar na experiência sem você se sujar pessoalmente. Isso é muito difícil de acontecer em geral, mas o mergulho na experiência mais profunda é acompanhado de... Ele toma a forma de um mergulho no mal, no pecado, na perdição, etc., etc., etc. Como aconteceu com inumeráveis escritores, você lê aí a vida de Baudelaire, de Rimbaud, do próprio Dostoiévski, com o seu vício do jogo, essa coisa toda. E depois o indivíduo trabalha isto imaginativamente, e se consegue dar uma forma verbal, literária, ele, de certo modo, ele já está livre daquele mal. Ele se livrou, pelo menos imaginativamente, o que é uma condição para ele se livrar na esfera real. Mas, às vezes, não dá tempo. Né? Isso, quer dizer, um indivíduo, como, por exemplo, o caso desse Hubert Selby, que é um escritor maravilhoso, que escreveu o livro The Demon, que eu já recomendei tantas vezes aqui. O Selby era um drogado, um marginal, um sujeito completamente perdido. Quando você olha a foto dele, o sujeito parece que pesa 20 quilos, ele está praticamente destruído. Né? E ele, no entanto, ele conseguiu força para sair daquilo e escrever esses romances absolutamente incríveis. Né? Então, é claro que a maioria que entrou nesse buraco não saiu de lá para escrever coisíssima nenhuma, não escreveu nem um bilhetinho de namorada, morreu por lá mesmo. Né? Mas, seja a experiência vivenciada fisicamente, seja imaginativamente, sem esse mergulho nos aspectos mais radicais e terríveis da experiência humana, não há conhecimento do ser humano, da alma humana. Tá certo? Então, este, vamos dizer, talvez a maior deficiência da literatura brasileira no tempo em que ela era boa. Quer dizer que, em geral, a experiência retratada na literatura brasileira é uma experiência banal. Né? O meu amigo Jerônimo Moscardo, que foi ministro da Cultura do Itamar, ele dizia que os temas da literatura brasileira é assim: ah, ele usou minha escova de dente, ele roubou minha cueca. Mas esses eram os assuntos. Então, se você vai ver, em geral, é experiência banal, vivida por pessoas banais. Porém, esta banalidade tem um peso, essa banalidade tem uma força deprimente. E aquele que sofre o impacto desta banalidade pode transcendê-la, transformando-a em obra de arte, como é o caso do Machado de Assis. Machado de Assis, a vida inteira dele, ele só viu pessoas neste meio medíocre, limitado, etc, etc. E, vamos dizer, aquela mediocridade, aquela banalidade pesava muito para ele. Quer dizer, ele sofria isso e ele absorvia o impacto da banalidade circundante e via que essa banalidade tinha um aspecto moral e metafísico que transcendia a própria compreensão das pessoas envolvidas. Né? Então, algumas vezes ele caricatura. Isso aí, mas caricatura a banalidade com traços tão imensamente cruéis, onde você vê que por trás da banalidade está a presença do diabo. Quer dizer, o diabo é um grande banalizador. Né? Banalizador e, portanto, dessensibilizador. Né? A história do sujeito que está lá fazendo experiência, queimando as patas do rato na vela, só para ele observar. Você diz, opa, é um cara banal, medíocre, mas tem um traço diabólico ali no fundo dele. Né? Quer dizer, o Machado de Assis não vai descrever, por exemplo, um morticínio, uma cena de tortura, um estupro, nada assim. Ele mostra, quer dizer, a monstruosidade com o sofrimento de um rato. Né? Então você vê, o mundo que ele está tratando é pequeno, mas ele, por trás desse mundo pequeno, ele vê a profundidade do mal. Não por coincidência, ele próprio levava uma vida rotineira e medíocre, onde ninguém sabia o que estava se passando na cabeça dele. Mas o homem estava, evidentemente, observando essas coisas todas, estava impressionadíssimo, tá certo? E chegou a tal ponto de depressão, de ver o que nós podemos chamar até a banalidade do mal, para usar a expressão da Hannah Arendt, né? Que por volta dos 40 anos ele tem uma crise, e para de escrever aquelas coisinhas cor-de-rosa que ele escreveu no começo e começa a falar deste outro mundo, que eu não digo que ele tinha descoberto naquele instante, mas que ele já vinha vendo e que vai, aquilo vai aos poucos pesando na alma dele até chega uma hora que ele se transmuta, por assim dizer, num novo autor, e a partir das memórias próximas de Brás Cubas, ele se destaca de tal maneira dos escritores seus contemporâneos que não tem como comparação, não tem. É assim, eles estão aqui, a literatura de média está aqui, o Machado está aqui. Esse foi, vamos dizer, o nosso primeiro escritor de envergadura, de valor universal e de interesse universal. Então, este é um caso onde a experiência é vivida de maneira puramente interior e até de maneira secreta ou discreta. E tudo isso pode acontecer. Quer dizer, você tem a experiência imaginativa, você tem a experiência física, você tem a experiência corporal, até a experiência do sofrimento corporal, que foi tão importante ao longo da história da literatura. O que não pode é você fechar a sua imaginação no círculo da banalidade. Quer dizer, se o seu meio social é banal, tá certo? Você não pode, ou não deve, fugir de perceber o aspecto demoníaco por trás da banalidade, como fez o Machado de Assis. Para isso significa que, em vez de fugir dessa banalidade, você vai ter que contemplá-la e sofrer por ela. Então, as pessoas que se queixam de viver eu vivo num ambiente medíocre, opressivo, etc., etc., eu digo, olha, aí está a sua fortuna, aí está o seu material, meu filho. Você tem que pegar isso na mão, aceitar que isso existe, aceitar que isso é a sua condição e explorar isso até as suas últimas consequências. Então, como a literatura sumiu, então isso quer dizer que até a exploração dos acontecimentos de ordem social assim, banal também desapareceu. Isso significa que durante 50 anos ou mais, a população brasileira sofreu alterações, sofreu mudanças psicológicas enormemente profundas. Não é isso? Só o crescimento, vamos dizer, da insegurança já foi uma coisa imensurável. Quer dizer, você tem um país que era onde todo mundo se sentia mais ou menos seguro, de repente ninguém mais pode sair na rua porque tem medo de uma bala perdida, de um assalto, uma coisa assim. Só essa experiência jamais foi descrita na nossa literatura. Como é, faça a seguinte pergunta, como é que a vida de uma família medíocre, né, dos anos 60, como é que essa vida vai mudando à medida que o ambiente de insegurança começa a atemorizá-los, irritá-los, etc., etc. Isso não foi documentado em parte alguma. No entanto, você vê alguns documentos sobre a vida de marginais, bandidos. Por quê? Porque isso também é um estereótipo da literatura brasileira. Você prestar atenção no lumpenproletariado como se o lumpenproletariado fosse o povo. Claro que é mais fácil você descrever o lumpenproletariado do que o povo. Porque a conduta do lumpenproletariado é a conduta padrão. A criminalidade é repetitiva por sua própria natureza, a criminalidade está toda catalogada no Código Penal. Não há crimes não descritos. Tá certo? Portanto, na medida que você veja um escritor que nasce na classe média ou classe alta e que lança os seus olhos de preferência para o lumpenproletariado, para os bandidos, etc., etc., ele já está mostrando a sua total impotência de dizer alguma coisa sobre o seu ambiente real. Não é isso? E aqueles que conheceram efetivamente de perto o ambiente da criminalidade, a maior parte não tem ânimo para descrevê-lo. Tá certo? Então, em geral, a descrição é feita por pessoas de classe média, por estudantes, por pseudo-intelectuais, que vêm já com uma ideia estereotipada, já vêm com uma interpretação pronta da história, já equaliza tudo em termos de. Formula tudo em termos de luta de classe e cria aqueles estereótipos absolutamente. Imbecis, quando você tem, vamos dizer, novas campanhas sociais, tipo gaysista, feminista, etc., etc., é só você aplicar os estereótipos, sai ali um monte de enredo, né? Você bota ali uma pergunta, sai um monte de enredo automaticamente. Né? É o negócio que falou o Janine, o menino sensível que sofre bullying na escola porque ele é um pouco efeminado. Efeminado não quer dizer que é gay, um pouco efeminado é o próprio Janine, que não é gay. Tá certo? Porque ser efeminado é uma condição sine qua non para ser professor da USP. Você tem que dar você não precisa ser gay, mas uma desmonhecadinha, um falsete, tipo Fernando Henrique. Ah, esse é absoluto. Aquele Pinheiro, como é que chamava? Aquele professor, não sei o que, Pinheiro. Esqueci o nome dele. Não, os falsetes, umas desmonhecadas. Tem que dar, necessariamente, porque isso, neste ambiente. Como é que se diz? É um emblema de elegância. Né? Então, você vê, até a elegância dos caras é uma coisa absolutamente estereotipada e totalmente kitsch. Né? E Quer dizer, que esse artificialismo, essa banalidade, tal, tudo isto torna a vida das pessoas ainda mais deprimente. Né? E infunde nelas um senso de insignificância. Ora, se você não tem experiência da profundidade da vida, então você não tem conhecimento de si mesmo. E você não tem nenhuma dimensão da transcendência, de um Deus, de uma onisapiência perante o qual você pode se apresentar, que pode julgar, que pode te dar a verdadeira medida e pode te informar quem é você. Então o indivíduo não tem essa experiência, não necessariamente na escala religiosa, mas pode ser na escala imaginativa, artística também, tá certo? Ele não sabe quem ele é e ele precisa de um espelho, evidentemente. Ora, se você tem a experiência da profundidade, eu vou ler aqui esse parágrafo que eu escrevi aí no Facebook do dia: todo aquele que não se apresenta diariamente diante do trono do Altíssimo com o coração trêmulo de vergonha, não só pelos seus próprios pecados, mas pelos de todos os seus irmãos, consciente de que, em face da perfeição e da onisapiência divina, cada um dos seus atos foi errado, mesmo aqueles que sua vaidade considerou os melhores, e sentindo até o fundo da alma que o perdão é o único bem valioso a ser ambicionado, esse nunca saberá o que é sinceridade, nem muito menos honestidade. Então, é evidente que sem a experiência desta dimensão, quer dizer, uma espécie de confronto com o juízo final, tá certo? Onde a sua vida aparece inteira, com todo o mal que você fez, tá certo? E com todo, vamos dizer, o afastamento, o abismo que você cavou entre a sua autoimagem idealizada e a sua realidade, tá certo? Se você não tem essa medida, fala, então você não tem profundidade nenhuma, as suas ideias, as suas opiniões, as suas crenças, as suas imagens, são tudo copiado da televisão, meu filho. Na melhor das hipóteses, tá entendendo? E, quando as pessoas são assim, lhes falta o espelho, quer dizer, a medida. Não é isso? A medida do homem que tem profundidade é a eternidade. Tá certo? Então, vamos dizer, a distância de céu e inferno, tá certo? Mas você precisa ver o céu e o inferno em você mesmo, meu Deus do céu. Não adianta você dizer, se você só tem a vivência disso sob o aspecto religioso, teológico, você tem uma noção de céu e de inferno. Isso quer dizer que você pode ter uma prática religiosa e não ter noção nenhuma, não ter experiência nenhuma da coisa. Por quê? Porque você não permitiu que aquilo afetasse a sua imaginação. Então, este que é o ponto. Quer dizer, a sua noção do céu e do inferno é uma definição teológica. E você, não vou fazer tal e tal coisa, porque senão eu vou para o inferno. Falo, bom, você está cumprindo a religião, evidentemente, mas você não tem experiência nenhuma. Quer dizer, a sua religiosidade é inteiramente superficial, você não, e no fundo você não tem ideia do que você está falando. Tá certo? Para fins de salvação da sua alma, isso pode até funcionar, porque são essas pessoas que são chamadas, no vocabulário da mística cristã, essas são chamadas as criancinhas. Né? Então, o que é a criancinha? É o sujeito que está ali seguindo os mandamentos, seguindo o preceito, sem entender nada, sem ter uma vivência profunda, fala, bom, mas esse é o começo. Se você não tiver nem isso, então não vai ter a coisa nenhuma. Então, o que eu estou dizendo é que esta visão da eternidade, do juízo final, é o espelho no qual você pode se ver e se medir e saber quem é você realmente. Um dia você tem que fazer esta pergunta. Se você pergunta, quem sou eu realmente? Bom, você acha que você pode se descrever com 5 ou 6 traços de personalidade? Traços de personalidade são apenas hábitos que o distinguem de outras pessoas. Por exemplo, você é trabalhador, o sujeito é preguiçoso, tá certo? Você bebe, o outro não bebe, e assim por diante. Você é covarde, o outro é corajoso. Então, bom, são comparações que você faz na escala puramente humana e social. Isso nunca vai lhe dizer quem é você mesmo. Né? Quando eu digo conhecer-se a si mesmo, é conhecer-se numa escala não comparativa, na comparação, vamos dizer, não com outras pessoas, mas com um espelho que lhe dá a medida absoluta, que lhe dá a verdade integral da sua vida. Isto é o que você fez. Né? Então, se você não tem isto e não tem sequer ideia de que é necessário ter isto, você vai ter que procurar um outro espelho. E o outro espelho será o quê? A opinião das outras pessoas ou um treco chamado opinião pública e, sobretudo, a mídia. Então, quando você olha as classes falantes brasileiras, toda ela é composta de pessoas cuja unidade de medida é uma imagem na mídia. Elas se confrontam perante o que delas aparece na televisão, meu Deus do céu. É? E essas pessoas estão governando o país, essas pessoas são os formadores de opinião. Porque são pessoas de uma superficialidade deprimente e abjeta, pensando bem. E é claro que estas pessoas, quando leem grandes obras de literatura, elas permanecem absolutamente imunes àquilo que elas dão, porque elas não repetem a experiência imaginativa. Eu vi esse dia, até comentei no Facebook, né? Este livro maravilhoso do Leonardo Padura Fuentes, que é o romancista cubano, onde ele conta a história paralela de Leon Trotsky, nos 10 anos finais da sua vida, e de Ramon Mercader, que é o seu assassino. Então, enquanto ele está contando a história do Trotsky, ele conta de uma perspectiva trotskista, favorável ao Trotsky. Enquanto ele está contando do Ramon Mercader, ele adota uma perspectiva stalinista e fala do Ramon Mercader com toda a simpatia possível, até chegar no encontro final. Né? E ele tem aqui um parágrafo que é o resumo da experiência dele. Está na página 538 da edição mexicana. Ele diz, lendo e escrevendo sobre como se havia pervertido a maior utopia que alguma vez os homens tiveram ao alcance das suas mãos, mergulhando nas catacumbas de uma história que mais parecia um castigo divino do que obra de homens ávidos de poder, ânsias de controle e pretensões de transcendência histórica, eu havia aprendido que a verdadeira grandeza humana está na prática da bondade sem condições, na capacidade de dar aos que nada têm, mas não dar o que nos sobra, mas dar uma parte do pouco que temos. Oh, meu Deus do céu! Quer dizer, o indivíduo mergulha de cabeça no comunismo, porque ele também participou disto, né? E após 40 anos de vivência disso, e ele daí meditando sobre a vida dele, a vida do Trotsky, a vida do Ramon Mercader, ele diz, tudo isto é vazio em comparação com a simples caridade pessoal, direta. Tive uma vida inteira para descobrir isto aqui. É? Quanto este indivíduo precisou se desmascarar a si mesmo, destruir as suas ilusões, para chegar a descobrir esta verdade fundamental que é a base de toda a civilização nossa. Então, bom, isto é uma experiência humana real, o indivíduo pagou essa experiência. Isso não é uma opinião que ele tem. Né? Isso é o que ele realmente é. Né? Ele era primeiro um comunista, depois um comunista desiludido, um comunista revoltado, depois no fim ele descobre que, peraí, para justificar a sua vida você não precisa mudar o mundo. Ao contrário, mudar o mundo é esta pretensão de transcendência histórica, é esta avidez de poder. Quer dizer, o que você tem de fazer é praticar a caridade dividindo o pouco que você tem. É? Não o que sobra. E muito menos o dos outros. Tá certo? Então, vamos dizer, este é o sentido do livro inteiro. Quer dizer, é tanto sofrimento, tanta miséria, tanta mentira, tanta falsidade, tanto cinismo diabólico, mas tem uma coisa que sobra. Né? É a mão estendida. Bom, essa é a lição mais velha, essa é a lição do Cristo, de novo. Né? Então, e você não encontrará em toda a literatura brasileira uma lição como esta. Não, realmente não tem. Tem alguns esboços quase no Zé Geraldo Vieira, tem um pouco disto, mas é um pouco. Então, mais ainda, você conhecer um povo, e hoje mesmo também coloquei uma nota no Facebook dizendo o seguinte, para um político, ou escritor, ou jornalista, poder falar em nome do povo, ser o porta-voz do povo, ele tem que conhecer esse povo. Como é que você faz para conhecer esse povo? Digo, a experiência direta, como por exemplo a do Lula, basta? Viaja para cá, viaja para lá, conversa com um, conversa com outro, fala, não. Porque, primeiro, isso só vai lhe dar a experiência do presente. Ele não vai saber de onde saiu tudo aquilo. Né? Segundo, essa experiência estará presa a imagens singulares, que você não sabe se tem uma validade típica. Né? Para pegar a validade típica, bom, você já precisa ter um senso artístico e condensar esta experiência em símbolos, quer dizer, elevar a sua experiência desde esse atomismo das experiências individuais até símbolos que abrangem grandes massas de experiências nas quais as pessoas podem se reconhecer. Porque se você só tem essas experiências isoladas, que são obtidas pela percepção sensível direta, então você só tem a noção das diferenças. A experiência de um, o outro não teve. Tá certo? Mas quando você começa a aprofundar essa experiência no sentido de tomar um fato como expressão simbólica, então é preciso que esse símbolo fale às outras pessoas e elas se reconheçam naquilo, mesmo que não tenham tido a experiência. Como eu me reconheço aqui na experiência do Trotsky, sem eu jamais ter sido trotskista, e me reconheço na experiência do Ramon Mercader, sem jamais ter matado ninguém. Né? Então, você tem que conhecer o povo, claro que você tem que conhecer diretamente. Eu conheço um bocado de Brasil, viajei um bocado disso, conheci as regiões, conheci gente pobre, gente rica, conheci todas as faixas. Né? Mas isso não basta, você precisa conhecer esse país na sua literatura. Quando você vê que essa literatura não está expressando o conjunto da experiência, então é porque alguma coisa está faltando, evidentemente. Então o que você faz? Você vai ter que apelar à literatura estrangeira e procurar análogos. Então há aspectos da experiência brasileira que eu não vejo retratado na literatura brasileira, mas que eu vejo retratado na espanhola, na francesa, na inglesa, na russa, etc., etc., porque tem alguma analogia. Então quando você construir o seu mundo literário imaginário, então você tem todas as superfícies de comparação para que a experiência real adquira a sua significação. Então, conhecer primeiro o povo diretamente, segundo, na sua literatura. Terceiro, conhecê-lo na sua história, na sua formação, meu Deus do céu, no seu passado. E, sobretudo, na ligação do passado com o presente. Mas esta ligação não pode ser feita se você não tem as duas dimensões anteriores. Eu conheço muita gente que estudou um bocado de história do Brasil e não entende nada do Brasil. Por quê? Não tem a formação literária e não tem a vivência direta. Né? Pessoas que passaram a vida ali no CRUSP, tá certo? E estudando só as matérias do curso de história, né? Então elas podem te falar sobre a invasão holandesa, sobre a guerra do Paraguai, etc., etc., mas não tem a menor noção de como isto foi formando a situação atual. A não ser na visão estereotipada. Por exemplo, você pode ter a história como luta de classes. Eu digo, a luta de classes vem prontinha, meu filho. Né? Você pegar, por exemplo, a obra inteira do Nelson Werneck Sodré, é nazista, quer dizer, a transposição do esquema marxista, pronto, ele preenche com meia dúzia de fatos, esquece ou ignora os fatos que não batem com aquilo e pronto, tá feito o problema. Né? Tem aí esse sujeito, esse Muniz Bandeira, não é isso? Muniz Bandeira, toda a obra dele, o que é? É propaganda soviética e pronto, acabou. Nada mais do que isso. Quer dizer, não, você não tem a experiência real ali. Né? Tanto, veja, quando eu citei o Muniz Bandeira, eu já assinalei isso aí, por exemplo, que há 50 anos o pessoal diz, o golpe de 64 foi preparado pela CIA. E de bom, esta é uma noção estereotipada que você pegou. Quer dizer, você vê, por exemplo, que o governo americano não estava gostando muito do que o governo João Goulart fazia, e daí você conclui que você cola uma coisa com a outra através da imaginação. Então eu digo, bom, mas vamos aos fatos concretos. Então você me deu o nome de um agente da CIA que estivesse lotado no Brasil na época. Esse nome há 50 anos até hoje não apareceu, não tinha nenhum. Então, quer dizer, está faltando o elo concreto. Mas o indivíduo pode viver dessas mitologias o resto da sua vida, né? Eu li aquele livro Em Guarda contra o Perigo Vermelho, o sujeito chamado Rodrigo, não sei o que, Pato, né? Pato com dois T's, e Pato com um T só é o leitor, né? Onde ele descreve, né, o discurso anticomunista como se fosse um produto inteiramente da imaginação da burguesia. Só que naquele período estudado, né, a União Soviética tomou posse de metade da Europa, ocupou a Ásia, ocupou a África, estava ocupando todo o continente e falou, bom, e tudo isso aqui, todo o discurso anticomunista era apenas uma coisa que se passava na cabeça dos anticomunistas, né? Ele não estava falando de nenhum fenômeno real, quer dizer, não há correspondência real dos fatos. Então ele descreve só o lado subjetivo, como se fosse um fenômeno de certas classes sociais ou grupos que imaginavam que certas coisas estavam acontecendo, né? E o sujeito faz com isso uma tese de doutoramento, meu Deus do céu. Digo, bom, mas peraí, você não pode descrever um fenômeno de tipo ideológico, por assim dizer, um discurso ideológico, sem você reportá-lo ao que está efetivamente acontecendo, né? Por exemplo, quando, lendo esse livro aqui, esse livro do Leonardo Padura, é altamente documentado, ele já estudou história durante 40, 30, levou 30 anos para fazer esse livro. Estudou muita história, está tudo bem documentado. Tem pedaços que ele inventa, mas a maior parte, por exemplo, tudo que se refere ao Trotsky é tudo real, né? Então, você vê ali a campanha mundial que o governo soviético fazia contra o Trotsky, era todinha inventada. Porque você tem os documentos da história do próprio Trotsky, você sabe que o Trotsky não fez nada daquilo. Ele diz o seguinte, que o Trotsky estava tramando com o governo americano e com o governo nazista a derrubada do governo soviético. Eu digo, o quê? Mas o Trotsky não conseguiu sequer se obter asilo nos Estados Unidos. Pô, né? Não teve nenhum contato com a autoridade americana, zero. E com a autoridade nazista, nem falar. Então como é que ele pode ter tramado isso? Só se for por telepatia. Então nós sabemos que esta visão é totalmente imaginada, porque ela não tem correspondência alguma dos fatos. Mas digo, mas peraí, mas no discurso anticomunista, ele estava falando de um nada ou estava falando de uma coisa que estava acontecendo realmente? Sim, a coisa estava acontecendo, o comunismo estava numa expansão monstruosa no mundo, matando gente pra caramba, tudo lá. Então, você não pode contar isso como um puro fenômeno de invenção, porque isso tem uma referência ao fato, ao passo que a campanha anti-Trotsky era 100% inventado, não digo que Trotsky fosse uma bela pessoa, não era, ele era tão ruim quanto Stalin, e a carreira dele, o começo da carreira dele na União Soviética mostra que o tipo de violência bolchevique, na verdade ele inaugurou, antes do Stalin. Mas nós sabemos que tudo que o governo soviético inventou contra ele era tudo falso, tudo falso. Por exemplo, quando ele estava exilado no México, ele não podia sair de casa. E cada pessoa que entrava era anotada pela polícia mexicana. Tinha 10 policiais mexicanos em torno da casa dele, em parte para protegê-lo, em parte para espioná-lo e anotar quem entrava e quem saía. Portanto, você sabe, todo mundo que entrou e saiu, né, todo mundo que falou por telefone, tudo. E nada ali dá o menor sinal de que ele pudesse estar conspirando com qualquer governo estrangeiro. Ao contrário, todos os países onde ele foi exilado, tudo que os países queriam era ver pelas costas o mais rápido possível. Aceitavam o cara, você está entendendo? Assim, só para não passar vergonha, para não dizer que recusamos direito de asilo, mas não vou ficar empurrando o cara para ele ir embora o mais cedo possível. Isso aconteceu na Noruega, na França, na Turquia, no México, todo lugar que ele foi. Então, quer dizer, o prestígio dele com as autoridades de qualquer governo do mundo era zero. Zero. Mas quando você vê a versão soviética, ele era um todo-poderoso chefe de uma conspiração mundial que estava lá boicotando a Revolução Soviética, tramando para envenenar em massa cidadãos soviéticos. Veja, você foi acusado disto. E, sobretudo, para matar o próprio Stalin. Quando ele, você vê aqui claramente, ele sabia que ele ia ser morto. Até eu tenho a impressão que me sobra é que ele deixou o Ramon Mercader matá-lo. Ele sempre dizia, não, os caras vão me matar, eles vão me matar, eles vão me matar. E eu acho que ele tinha cansado de fugir do assassino virtual e ele se deixou. Você imagina, o Mercader é um cara desconhecido, ele entra, deixa o cara entrar na casa dele e fica de costas para o cara. Fala, é muita moleza. Eu acho que o Trotsky sabia, esse sujeito vai me matar, eu já estou cansado disso, vamos embora, né? Então, vamos dizer, a comparação entre a impotência total do Trotsky nos últimos anos e a onipotência que o governo soviético lhe atribuía é tão grande, que você entende que esse é mesmo um discurso totalmente imaginado. Mas você não pode dizer o mesmo do discurso anticomunista, que, na verdade, abrangia muito menos do que os soviéticos estavam efetivamente fazendo. Às vezes até esse discurso era ingênuo. Entendeu? Então, por causa de os camaradas que são as classes falantes, que são os formadores de opinião, que são os gurus da nação brasileira, serem todas pessoas monstruosamente superficiais, cujo padrão de medida está na mídia. Veja, o que é jornalista? O jornalista é um coitado, um infeliz, você está entendendo? É, mal preparado, inculto, revoltadinho. E você vê, então, os políticos, ministros, escritores, estão tudo dependendo da opinião desta gente e fazendo tudo para posar, para fazer bonito na frente destes coitados. Bom, então, é claro que essa é uma experiência da vida francamente miserável, miserável. E são essas pessoas que dão os modelos de conduta, os modelos das crenças melhores, os modelos de pensamento, etc, etc. Quer dizer, são pessoas muito pequenas que tentam se ampliar através de uma imagem de mídia. Elas nunca tentaram ser nada, só parecer na... Parecer, você tem que parecer para alguém. Ele não pode aparecer diretamente para o público de milhões de pessoas. Não dá. Ele tem que ter um intermediário. Quem é esse intermediário? É a mídia. Então, é aparecer diante da mídia. Então, esse pessoal treina impostação vocal, faz pose, imita o outro que ele acha que aquele lá fez sucesso. A FHC. FHC é um modelo de elegância, de pessoa culta. Eu vou copiar o FHC. E assim por diante, né? E é, veja, com essa pessoa que nós estamos lidando, meu Deus do céu. Isso quer dizer que você não vai conseguir progredir numa vida de escritor, nem nada, e não vai, sobretudo, criar um diferencial, criar uma mudança nesse estado de coisa, sem você assimilar a experiência em profundidade, o que implica, meu filho, um isolamento, uma solidão quase enlouquecedora. Então, aqueles que se sentem sozinhos e isolados, vocês deem graças a Deus. Né? Porque se você logo encontra a sua patota, o seu meio, etc, etc, você começa a se apoiar nisso. Você não tem que ser ninguém. Basta parecer perante as pessoas que são do seu grupo de referência. Então, muitos aqui, hoje têm esse grupo, entre os próprios alunos deste curso. Você vê... O pessoal fazendo reunião de Olavetes aqui e ali, falou, bom, este é um suporte social e todo mundo precisa um pouco. Mas não conte com isso como seu suporte existencial. O seu suporte existencial tem que ser buscado nesta confrontação solitária com o juízo final. E se você não acredita em Deus, você tem que ser confrontado com o vazio que você espera encontrar depois. As duas coisas valem, meu filho. E das duas, se você quer saber, a mais temível não é o vazio. Então, muito bem, eu acho que...
Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa, que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima.
Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida. Hein? Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida. Hein? Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida. Hein?